Oi, pessoal, esse é a Rádio CDH, programa número 50. Já tem um tempinho aí que a gente não conversa, né? Não grava o podcast. Eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do Clube do Harder. E eu tô aqui com o Rafael Coelho, editor-chefe do Clube do Harder. E aí, Rafael, tudo bem?
Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, pessoal?
Já tem um tempinho que a gente não conversa e o programa de hoje a gente quer falar um pouco sobre as novidades aí do mercado, né? E o mercado vem meio devagar, a gente até falou isso num outro podcast, né, sobre a mesmice do mercado de informática. Um grande exemplo é o caso da AMD, que lançou, nesse primeiro semestre, lançou 5 ou 6 processadores novos, mas eram processadores de tecnologia já conhecida, né? Não eram exatamente novidade. Era assim, novidade porque são novos, mas não são novidades no sentido de trazer recursos novos ou tecnologias novas. Não foi isso, Rafael?
Pois é, até teve o Athlon X4 880K, que a gente testou recentemente, que na verdade nada mais é do que um A10 com o vídeo integrado desabilitado. Mas no fim das contas é um processador interessante para quem iria comprar um A10 e desabilitar o vídeo integrado, mas que não é novidade nenhuma. A AMD ainda estamos aguardando, né? Tem a promessa de uma nova arquitetura em breve, mas faz tempo que não tem nada realmente novo no mercado, ou pelo menos fazia algum tempo que não tinha nada realmente novo no mercado.
Pois é, a Intel deve lançar processadores novos aí, topo de linha, na Computex, né, que começa no dia 30, mais ou menos, dia 30, 31 de maio, né, e vai até o dia mais ou menos 4 de junho. E a gente deve esperar aí lançamentos novos realmente da Intel. A gente já está por dentro, mas a gente não pode falar porque está em embargo. E é uma pena que a AMD esteja tão defasada assim em termos de lançamento, né? A gente tem até esse artigo que a gente atualiza todo ano sobre a crise da AMD. Na virada de 2015 para 2016, a situação da AMD não melhorou. Então, a AMD vai mal das pernas financeiramente falando. E realmente é uma pena. E eles não têm grana para investir tanto em pesquisa e desenvolvimento quanto a Intel. Então, se vocês tiverem curiosidade para saber em mais detalhes por que a AMD está nessa crise, por que a AMD não lança tantas coisas quanto a Intel, eu recomendo que vocês leiam esse nosso artigo, vou deixar aí o link na página aí do podcast. Né? Se por um lado, né, na parte de processadores a AMD vai mais defasada e tal, na parte de placas de vídeo ela vai bem, né? Ela não tem problema em lançar novas placas de vídeo, né? Ela até lançou recentemente aí uma placa topo de linha, custa mais de $1,000, né, com 2 chips. Enfim, ela continua lançando placas de vídeo e conseguindo acompanhar aí a NVIDIA de igual para igual.
Pois é, Gabriel, essa é a placa de vídeo Radeon Pro Duo, que na verdade são 2 chips Fiji, né, que é o mesmo utilizado na R9 Fury X, ou na R9 Nano e na R9 Fury, que é, teoricamente, até agora, a placa de vídeo mais rápida do mercado, porque utiliza 2 chips high-end. A gente sabe que a R9 Fury X é concorrente direta da GeForce GTX 980 Ti, mas agora nós temos uma novidade da NVIDIA, né?
Pois é, conta mais aí, Rafael. A NVIDIA lançou 2 placas, né? Ou pelo menos anunciou. Uma vai ser lançada agora e a outra vai ser lançada mais ou menos na Computex, não é isso?
Pois é. A NVIDIA, na semana passada, nos enviou um e-mail dizendo para a gente acompanhar um lançamento que iria ocorrer na sexta-feira passada. A gente acompanhou e foi o lançamento, como já estava esperado, já tinha especulações a respeito das novas placas, já tinha foto do dissipador, que tinha vazado pela internet. Mas foi lançada a GeForce GTX 1080 e GeForce GTX 1070, respectivamente para substituir a GTX 980 e GTX 970, que são algumas das placas de maior desempenho da NVIDIA hoje em dia. A 970, eles dizem que é atualmente a placa mais vendida deles.
Parece que tem algumas coisas interessantes essas placas, né? Porque vai ser um preço mais em conta, vai ter um em conta em relação às placas mais topo de linha, né? E vão ter um desempenho maior, ou pelo menos é isso que a NVIDIA está prometendo. E não vão consumir tanto assim, né? Parece que a especificação dessa placa mais topo de linha é uma fonte de apenas 500 watts, né? Então o pessoal está até discutindo no fórum que essa é uma coisa boa, quer dizer que finalmente a NVIDIA está aparentemente investindo na eficiência energética também, o que é super importante, né?
Exato. Segundo o que a NVIDIA divulgou, a GeForce GTX 1080 ela tem o dobro do desempenho da Titan X, que é a placa de vídeo até agora de maior desempenho da NVIDIA, consumindo muito menos. Ou seja, isso aí quem não deve gostar dessa história provavelmente vão ser os fabricantes de fontes de alimentação, porque vai diminuir a dependência das fontes de alta potência, né? Com 500 watts, qualquer um que tenha uma máquina razoável hoje em dia tem uma fonte de 500 watts. Com certeza, foi. Se eles realmente conseguiram esse desempenho com essa potência, é um grande avanço na tecnologia das placas de vídeo. Da 1080, eles já divulgaram todas as principais características, né? Ou seja, interface de memória de 256 bits, com um tipo de memória que eles estão chamando de GDDR5X, que é um avanço em cima da memória GDDR5, com maior largura de banda. Eles estão falando atualmente que essa placa tem um clock de 10 Gbps, ou seja, 10 gigabits por segundo, o que equivaleria a 10 GHz. Mas é porque ela tem internamente, ela trabalha com 8 bits por ciclo de clock, 8 transferências em vez de 4 por ciclo de clock, e uma largura de palavra por chip também maior. Mas com isso, efetivamente, é uma memória que tem mais desempenho que a memória GDDR5 que a gente via até então nas placas de vídeo topo de linha. Até agora, não foi lançada nenhuma dessas placas com memória do padrão HBM, que é a memória de com alta largura de banda que a gente já viu na Radeon R9 Fury X. Provavelmente, isso é especulação nossa, né? Vão lançar posteriormente uma GTX 1080 Ti que vai usar esse tipo de memória. Vamos aguardar, porque essa é uma previsão que muita gente está fazendo. Mas mesmo mantendo memória com padrão GDDR5, eles estão conseguindo, pelo que eles falaram, né, um desempenho muito superior nesse tipo de placa de vídeo. Principalmente pelo padrão da GPU mesmo, porque pelo que a gente já viu das características da GTX 1080... O grande pulo do gato aí é o aumento de clock, com tecnologia de fabricação de 14 nanômetros e os tais transistores FinFET, que é uma tecnologia que permite transistores menores e atingir maiores clocks. Com isso, a gente tem aqui, na 1080, um clock de 1.607 MHz e chegando a 1.733 MHz no modo boost, né? Lembrando que as placas da tecnologia antiga, as placas da família 980, ficavam em torno de 1 GHz, 1.1 no máximo. Ou seja, é um salto grande de clock, e por isso que eles conseguem bem mais desempenho, né? Com apenas 2.560 núcleos de processamento, que é menos do que a quantidade de núcleos de processamento que tem a Titan X atualmente.
Bacana. E o modelo mais em conta, né, que é a GTX 1070, eles não falaram as especificações ainda, né? Porque vai ser lançado no fim do mês, vai ter que ser lançado na Computex, né?
Exato, eles não divulgaram ainda as especificações exatas, a única coisa que eles divulgaram é que a 1070 ainda assim terá mais desempenho gráfico do que a GeForce GTX Titan X. E o bacana é que o preço dessas placas de vídeo vai ficar próximo da 1080 e da 1070, vão ficar próximos dos preços da GTX 980 e da GTX 970. Ou seja, eles vão conseguir lançar uma nova geração com desempenho bem maior e, segundo eles, ficará pela preço bastante semelhante ao preço que nós temos da geração atual. Isso é ótimo, né?
Beleza. E teste no Clube do Hardware, Rafael?
Pois é, Gabriel, a questão é que a NVIDIA convidou vários representantes de vários sites e alguns youtubers para ir para os Estados Unidos para o lançamento dessa nova placa de vídeo, e a gente não foi incluído nisso aí. Então, infelizmente, teste da GeForce GTX 1080 no Clube do Hardware, só quando eles mandarem uma placa dessas pra gente, o que não sabemos quando vai acontecer. Então, se você quiser ver esse teste no Clube do Hardware, uma coisa que você pode fazer é sugerir pra NVIDIA que ela nos envie uma amostra dessa placa, que aí vai facilitar bastante pra gente.
Bom, a gente está falando aí de Computex, né? A gente falou que a GeForce GTX 1070 vai ser lançada na Computex, que a Intel vai lançar processadores novos na Computex também. E esse ano, mais uma vez, eu estou indo para a Computex e eu vou fazer uma cobertura que nem eu fiz há 2 anos atrás, né? Em 2014, que eu vou filmar, né? Vou fazer vídeos que eu acho que o pessoal gostou mais. Eu achei também mais interessante fazer vídeo do que tirar foto e ficar escrevendo um testamento enorme com as características do material, né? Eu acho que fica mais dinâmico fazer vídeo. Então vou procurar fazer os vídeos que nem eu fiz da última vez e ir postando os vídeos na medida que eu vou vendo as coisas, né? Então acho que vai ficar uma coisa bem mais interativa, mais dinâmica. É mais bacana, até para vocês poderem escutar, na maioria das vezes, quando dá, né, o próprio representante da empresa apresentando os produtos e falando quais são os planos, etc. Acho que fica uma coisa bem bacana. Mais uma vez, lembrando, a Computex vai de 30 de maio a 4 de junho e eu estarei lá. Então fiquem de olho aí nesse período para as atualizações que eu vou estar postando no Clube do Hardware os vídeos, né?
Embora o mercado tenha estado meio parado nesses últimos meses, sem grandes lançamentos e por isso até a gente não tenha publicado muitos testes, mas a perspectiva é que agora, chegando a época da Computex, a gente tenha lançamentos, a gente tenha novos testes de novos hardwares que com certeza vão interessar.
E nas próximas semanas o Rafael vai estar testando algumas placas de vídeos novas aí, então fiquem de olho. Então é isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima.
Isso aí. Abraço.